Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
Interessante, você pontuou bem ali, né? Claro, mediado, com propostas, até liberdade, né? Acho que a gente precisa, né? Daí a gente já entra num papo mais filosófico e pedagógico, assim, das bordas, né? Para a liberdade das crianças.
Uhum.
Assim. E eu não sei, isso me parece um grande problema social, aí a gente não ter as bordas, né? Borda parece os limites muito rígidos, né? Uma coisa muito restritiva, e as bordas geralmente não... Não sei o teu assim, né? Nessa rigidez, assim, que castra.
Com certeza, porque afinal a gente precisa viver em sociedade, né? E essas bordas precisam existir, sim, né? Porque, enfim, convivemos e precisamos conviver.
Viu? É bom ressaltar, assim, que a gente, né, porque eu tava até um pouquinho antes de entrar aqui, tava numa conversa aqui, falando, mas é que vocês também, vocês, eles põem a gente, né, as pessoas que trabalham com cultura, artistas, eles colocam num balaio que vocês são muito libertinos, gente, não é bem assim, a gente gosta de pôr bordas e limites das coisas.
Com certeza.
Bom colocar isso, que não é tão solto assim. Ô, Ana, daí falando um pouquinho dessa coisa do desenvolvimento sustentável, eu acho bem interessante que você falou da criação de seres, né, cidadãos, mesmo que mini cidadãos, que tenham consciência da sua atuação, né, em sociedade. Você falou de produtores de cultura, eu acho isso muito, muito interessante. E aí já faço, assim, a gente vem formando cidadãos, eu acho, que sustentáveis, né, porque a gente não pode falar de sustentabilidade sem falar de autossustentabilidade, como que eu vou ser uma pessoa sustentável para o entorno se não somos, né? E aí eu queria que você desse a tua visão de como a economia criativa e colaborativa ela pode auxiliar num desenvolvimento que não seja tão exploratório como é o que a gente faz agora, né? O progresso, ele depende muito, né, da exploração, e como é que a gente pode pensar, né, num desenvolvimento menos agressivo para o planeta e para todos, né? E daí como que você acredita que a economia criativa contribui para isso?
Bom, pergunta profunda. Eu acho que depende do projeto, né? Eu acho que a gente... e eu acho que se isso está na cabeça de quem faz o projeto, né, ele é sentido na ponta por quem está vivendo, né? Então, por exemplo, a Mamute, ela tem esse lugar de explorar materiais, convidar pessoas que exploram materiais e novas formas de fazer e provocar ideias, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos expositores que trabalham com diferentes materiais, né, que podem ter um upcycling, uma mudança, né, de virada de cabeça em relação à produção mesmo, né, também vem com essa ideia de compre do pequeno, compre de quem produz, compre do autoral, compre de quem, né, do teu círculo, do teu redor, né, ao invés de ir lá numa Tok Tok comprar o quadro para sua casa, vai na Mamute, né, comprar o quadro da sua casa. Mas além disso, eu acho que está no lugar também de como fazer as coisas, né, como explorar a Mamute, ela sempre foi feita por nós, assim, né, quando eu digo que ele era um festival independente feito por mim e pela Flávia, pelas nossas mãos, é porque ele é de verdade, assim, a gente fazia desde as banderolas que a gente pendurava na rua, costurava, até mesmo as placas, assim. A primeira Mamute a gente fez com um lambe, utilizando o verso dos materiais de outro evento, assim. Então, eu acho que a forma de você proporcionar e ocupar, fazer esse evento, ela é importante também, né? Tem uma... Esses dias eu fui questionada, né, que eu fiz um texto sobre a Mamute ocupar a cidade de forma gentil. Uhum. E aí a pessoa me falou assim, ah, mas tem forma hostil de ocupar a cidade? Eu falei, tem. O pior é que tem. Tem bastante forma hostil de ocupar a cidade, né? E eu acho que, assim, esse ocupar com cuidado, né, entender o que é demais ou não é demais num evento, né? Como é que você pode fazer essa simbiose entre a rua, as pessoas e o projeto que você propõe, né? É, aí, trazendo até um exemplo recente, a gente fez a Flimo lá em Morretes, e foi engraçado que eu falei para todo mundo que o meu principal objetivo era fazer com que a cidade se visse no evento e que a cidade se sentisse acolhida no evento, né? E fui questionada também sobre isso, né? Porque a galera gosta de uma... De impor o seu olhar, né, a sua forma de ver o mundo nos eventos, às vezes, né, tem galera da cultura que não consegue dialogar com quem tá fora da bolha, né? Uhum. E eu falei, cara, eu não quero falar com quem tá na bolha, né? A bolha, uhum. a bolha já é a bolha, já se conversa, já tá uhum. interagida em vez de...
inclusive.
Exato! Com certeza, eu quero falar com quem tá fora. E foi incrível, assim, porque o que eu mais ouvia no evento, assim, era realmente as pessoas da cidade agradecendo e falando que nunca viram um evento cuidar tanto da cidade e das pessoas de lá, assim, sabe? Uhum. Então, ver as crianças da cidade indo pro evento com seus pais, com suas famílias, aproveitando, conhecendo a gente, cumprimentando a gente na rua, sabe, se sentindo parte do projeto de verdade, conversando com o prefeito, falando, olha que importante esse projeto, vocês precisam ajudar eles ano que vem. Então, assim, para mim isso também é lugar de sustentabilidade, né? Entender que a gente faz junto, que a gente precisa estar junto, dialogando e fazendo junto e conversando com todo mundo. É, eu acredito que o caminho é esse, né? Entender que as nossas diferenças não nos limitam, né? Mas e que a gente pode encontrar espaços de encontro, espaços de conversa, espaços de diálogo. E acho que é isso. Não sei se viajei demais.
Não, acho que você pontuou bem a questão, especialmente essa coisa que você falou, né? De atender, abraçar a todos, sair um pouco da bolha, entender também como impactar nisso, é uma questão de desenvolver sustentavelmente. Agora, uma coisa que você falou, que fiquei aqui, deu um estalo, a Mamutilá é uma feira independente total, vocês não têm nenhum edital, nada?
Ela foi. As três primeiras edições completamente independente. Essa edição agora, a gente conseguiu Profis.
Uhum. Entendi.
Na quarta edição a gente conseguiu finalmente um edital. Então, agora com o Profis a gente está conseguindo. E a diferença principal, né, de ter um edital, de ter um incentivo público, é poder ter equipe, né?
Sim.
A gente consegue agora.
Girando mais, né? O mercado, a economia local, enfim.
Com certeza. Então a gente está contratando muita gente para poder estar com a gente, para fazer um evento fluir, né? Para as pessoas se sentirem também parte do evento, fazer acontecer, né? Isso é super incrível. Então, eu acho que o incentivo público, ele vem principalmente para a gente poder ter equipe com a gente, dividindo, né, o fardo de fazer essa produção maluca e também fazendo acontecer, colocando os seus sonhos no mundo, né? E se vendo parte desse projeto, assim, que eu acho que é um projeto que é incrível, realmente, modéstia à parte, assim, porque ele realmente reúne as pessoas, né? E as pessoas se sentem parte dele mesmo, né? Os expositores são parte da Mamute. Ele é um projeto que vai muito além da gente ou do que a gente espera dele, assim.
Com certeza, e ele reúne, né? Ele não é um negócio muito nichado. É nichado, mas ao mesmo tempo acaba promovendo uma diversidade, né? Uma pluralidade incrível, né? De linguagem artística, de pessoas que se reúnem. E isso é muito importante. Acho que casa bem com as diretrizes, né, de plano de cultura. E daí eu queria te perguntar, assim, a gente sabe a dificuldade, né, que está, assim, emplacar projetos em editais, né, em mecanismos de incentivo à cultura, porque eles estão muito escassos, né, Ana? Ainda mais para conceitos, por exemplo, feira, não é uma obra artística tão... o produto cultural não é tão palpável, assim. E daí eu queria que você contasse um pouco dessa, e como que você consegue colocar essa linguagem da feira em editais? Porque a gente tem muita gente aqui que nos assiste e fala, como que eu entro em mecanismos de cultura, o que que eu devo estar ali? Então, você como produtora de uma feira, né, que eu acho que é um evento que não é tão palpável, assim, queria que você desse a tua construção mental para inscrever assim, nesses processos de mecanismo de incentivo à cultura.
Ah, legal. Então, o grande lance da Mamute é que ela nunca foi só uma feira, né? Sempre foi um festival cultural. Sempre. Até quando a gente não tinha grana nenhuma para fazer ela, né? A gente achava um parceiro, né? O bar parceiro do lado, e ele contratava programação musical. Aí a Mamutinha, como era nosso xodó, a gente fazia toda a programação e contratava mediadores para executar. Achava parceria um expositor que tinha um negócio lá, que ganhava a mesa dele para expor o produto, mas também dava oficina. Então, a gente fazia acontecer para que fosse desde sempre um festival cultural, né? Então, por exemplo, para passar a Mamute no Profici, a gente foi para esse lugar realmente de mostrar que a Mamute era um festival, né, um festival cultural. Então, o nosso projeto focou bastante nas nossas entregas culturais, né, nesse lugar das experiências artísticas dentro do evento. E também a gente conseguiu, com o projeto, criar uma coisa que sempre foi o nosso sonho, que foi a Lab Mamute, que é esse lugar que a gente gosta, né? Que eu já falei aqui algumas vezes, de laboratório, né? Desse ateliê livre para experimentar. Só que a gente focou num público jovem. Então, a gente abriu uma convocatória para 20 artistas jovens, estudantes e tal. E aí criou esse laboratório, eles se encontraram toda sexta-feira, durante 3 meses, com mediação também, com material, com possibilidade de explorar a arte e a linguagem artística deles, a expressão deles, o que eles querem colocar no mundo, dentro desse laboratório, e eles vão ser expositores da Mamute. Então vai ter lá uma mesa especial para esses jovens que participaram desse laboratório. Então o lance de transformar, né, uma feira num projeto de incentivo para que ele seja patrocinado, eu acho que é entender onde que ele é cultural, né, onde que ele beneficia as pessoas. E por mais que a feira beneficie muitas pessoas, né, a gente focou muito mais nessa ideia de festival cultural e essa contrapartida artística, cultural, educativa, que é uma coisa muito forte pra gente, sempre foi em qualquer projeto que a gente faz, assim. E a gente coloca muita força nesses lugares, né? Nessa programação infantil, na programação educativa, na programação cultural. E aí ainda mais, né, um projeto que já tinha 3 edições realizadas, assim, na garra, na coragem, assim. A gente acredita que foi um reconhecimento mesmo, né, do que o projeto se fez, assim. Mas acho que o caminho é esse, assim, né, tentar entender como criar experiências diferentes e possíveis para que a experiência cultural promovida seja realmente significativa para as pessoas.
Com certeza. Pegando, muito, muito importante isso, esses dias eu recebi uma dúvida de alguém que falou assim, mas por que que eu, produtor cultural, artista, que estou lançando um álbum, devo me preocupar em criar produtos e experiências que vão além da minha obra? E aí questionou, inclusive, a coisa das ODS, né? Que no edital do Profici, ele é um negócio, é uma exigência, assim. E aí, tua visão sobre isso? Essa aí, queria que você compartilhasse conosco.
Eu acho complexo porque, assim, eu não sou artista, né? Sim. Então, eu sou gestora cultural, então eu não sei o que é eu ter algo que é só meu, que eu não preciso me preocupar em como vai impactar as pessoas. Não sei se é isso, né, o que o teu amigo estava falando, mas para mim, o que me move é realmente as experiências que eu vou promover para as pessoas, né? O que me move é isso. Então, eu não consigo nem conceber um projeto que não tenha o público como como o primeiro olhar meu, assim, né? Como a primeira preocupação. Então, toda vez que eu estou desenhando um projeto, desenhando uma experiência, um festival, né? Alguma proposta cultural, meu único olhar é como é que experiência que eu estou promovendo para as pessoas. É, para mim, é a primeira coisa que brilha, e é uma coisa que me instiga, que brilha meu olhar, que faz o que, que vai ser para as pessoas, o que, que a gente está virando, que mágica é essa. E é a única coisa que também me salva e me segura durante a produção, assim, porque se fosse por ego ou por currículo, jamais, não faria isso não, gente. Faria algo bem mais fácil.
Não, eu acho que a questão dele ali vai um pouco além do ego, porque a concepção, né, a criação de uma obra, a criação de uma experiência por si só já é algo que é um trabalho, você reunir quantos participantes, por exemplo, tem agora na Mamute, nessa edição?
A gente vai ter mais de quase 120, eu acho.
Então, são 120 pessoas que você tem que ali direcionar, fora todo o trâmite burocrático do projeto, que a gente acaba, os gestores culturais acabam virando burocratas e tal. Entender essa coisa de pensar a experiência para o público, além do que já está acontecendo dentro, acho que foi mais nesse sentido. Para ele, o grande absurdo foi como que eu vou colocar a OTS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o que, que eu tenho a ver com isso, né? E aí a minha resposta para ele foi que você tem muito a ver com isso, porque qualquer... linguagem artística, qualquer coisa que fale sobre cultura, a gente tem a obrigação, sim, de criar, usar essas ferramentas para tentar transformar em que seja um pouquinho o futuro dos próximos, né? A gente tentar apagar a parte feia da cultura, né, Ana? Porque quando a gente pensa em cultura, as pessoas têm isso, né? Todo mundo confunde muito cultura com erudição, e a gente não pode esquecer que, por exemplo, a cultura do... o preconceito é uma cultura, né? A gente, a gente vem tendo comportamentos assim, que são culturais também. E aí a cultura das artes é a forma de transformar esse rolê, né?
Não, faz sentido, faz com certeza. É, eu te disse assim, né, que o que me move é a experiência, porque esse é o meu nicho de trabalho, né? Não quer dizer que todo artista ou toda pessoa que vai fazer um edital precise ser essa pessoa igual a mim, né? Porque eu entendo também que as políticas públicas, elas são necessárias, inclusive, para fomentar um trabalho que não é de promoção de experiência, né? Que pode ser, por exemplo, um intercâmbio de um artista para algum lugar, né? É um curso que esse artista vai fazer. Então, eu entendo que, com certeza, precisa existir. Mas eu concordo contigo, é entender qual que é, né? Como que é o reflexo do que você produz, como ele pode ser, de alguma forma, utilizado, vamos dizer, né? Como ele pode colaborar para uma diferença, uma visão diferente, né? no mundo. Qual que é o impacto, né, que a gente pode gerar. Mas é complexa essa questão, realmente. Essa coisa da ODS no edital cultural, né? Eu entendo muito bem como um festival, né? Pode promover isso, uma peça e tal. Mas, ao mesmo tempo, é complexo exigir que todas as propostas, né, tenham esse impacto, tenham esse olhar. Porque às vezes não precisa, né?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.